marcha a Brasília em defesa dos municípios. É um convite para todos os vereadores. Acontecerá no dia 8 de abril de 2019 e se encerrará ao dia 11 de abril de 2019. Para os interessados, é só entrar no site da Confederação Nacional dos Municípios, www.marcha.cnm.org.br. O próximo expediente aqui foi encaminhado do Executivo, é a relação de horas extras, de provimentos e descontos do mês de janeiro de 2019. Aí de todos os servidores estão aqui. Se algum edil quiser dar uma olhada. O terceiro expediente é da Procuradoria do Município, ofício 27 de 2019. O assunto é referência ao ofício 33 de 2019, sobre a solicitação para o acompanhamento pela assessoria jurídica da Câmara Municipal do processo administrativo disciplinar na portaria de número 15 de 30 de janeiro de 2019. Excelentíssimos senhores, cumprimentando nessa oportunidade pelos trabalhos desenvolvidos à frente desta colenda casa, servimos do presente para, em resposta ao ofício acima epigrafado, informar que não há qualquer empecilho no acompanhamento da assessoria jurídica desta casa nas reuniões da comissão instauradas através da portaria número 15 de 30 de janeiro de 2019. Solicitamos apenas a gentileza da indicação formal do profissional responsável pelo acompanhamento, a fim de deixar registrado todos os atos administrativos ao longo do referido processo. Informa-se ainda que está prevista na próxima reunião da comissão para o dia 7 de março de 2019, às 14 horas e 30 minutos. Assim, em respeito ao próprio princípio da publicidade previsto em nossa Carta Magna Basiliar, de todo procedimento administrativo, salvo em casos expressos, permitimos o acompanhamento de que como será a suma importância para a total transparência dos atos praticados. Atenciosamente, Cristina Aquino Silva Beck, diretora de processos e contratos. O próximo expediente, senhor presidente, é do senhor secretário municipal de Fazenda, senhor Paulo Fabiano da Silva, pedindo para que a Câmara marque uma data para a realização da audiência pública de demonstração de cumprimento de metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2018 e apresentar o relatório detalhado do quadrimestral da saúde. Aí depois tem que marcar, viu? O penúltimo expediente é um ofício número 5 de 2019 da Assembleia de Minas, Parlamento Jovem. Excelentíssimos senhores, visando estimular a formação política e cidadã de estudantes do ensino médio de nossa cidade, a Câmara Municipal de Bicas participará pelo segundo ano do projeto Parlamento Jovem de Minas, idealizado pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em parceria com as câmaras municipais. Neste ano de 2019, o tema a ser discutido é discriminação étnico-racial. Para tanto, contaremos com a participação de 24 estudantes provenientes da Escola Estadual Deputado Oliveira Souza e do Colégio Futuro. Assim sendo, comunicamos que as oficinas de formação iniciam-se na quarta-feira próxima do dia 27 de fevereiro de 2019, às 18 horas, e aproveitamos para convidar os nobres vereadores a utilizarem dessa oportunidade para conhecer os jovens parlamentares. Sem mais para o momento, respeitosamente, Coordenação Municipal do Parlamento Jovem de Minas, Bicas. Os integrantes, Guilherme Sabino Daniel, Paula Lopes Gomes e Vanessa Bolotari. E o último expediente, senhor presidente, é um ofício número 4. O assunto é uma resposta da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Bicas. Excelentíssimos senhores, em resposta ao ofício 28 de 2019, enviamos em anexo cópia dos relatórios das análises realizadas pela Vigilância da Qualidade da Água para o Consumo Humano no ano de 2018 e 2019. Reforçamos que as placas já foram afixadas anteriormente nas minas do município, com orientação de que a água se encontrava imprópria para o consumo humano e que a população retirou as mesmas, e que as orientações sobre os cuidados com a água para o consumo humano são realizadas nas unidades de saúde. No distrito de Santa Helena, que não dispõe sobre água tratada, distribuímos hipoclorito de sódio na porcentagem de 2,5 e orientamos a população sobre a maneira do uso dos mesmos para o tratamento domiciliar da água. Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração e colocamos-nos sempre à inteira disposição. Atenciosamente, Jaqueline Pena da Silva, que é a coordenadora de Vigilância da Saúde, e a senhorita Verônica da Cunha Bordonal, secretária municipal de saúde. Bom, até o momento, senhor presidente, são só esses expedientes. Muito obrigado.
Informe das comissões.
Pela ordem, senhor presidente, eu vou apresentar aqui inicialmente a emenda número 1, que ela faz parte ao projeto de lei número 10, e já porque o parecer já está falando sobre essa respectiva emenda. Ela altera apenas a redação do artigo 1º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Ela, a recomposição prevista, que estava mencionando 3,74, passa para 3,75, referente ao índice de acumulado IPCA e IBGE, no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2018. Então, essa emenda, ela já é apresentada, esse projeto de lei número 10, que eu vou apresentar agora o parecer. O parecer ao PL 10, que é a revisão geral anual dos subsídios, vereadores, sobre o reajuste dos salários dos servidores da Câmara Municipal de Bicas. Trata-se de parecer acerca da legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 10, e, nesse sentido, extrai, consoante leitura do artigo 37 da Constituição Federal, que a iniciativa da lei para a revisão geral anual é da competência de cada poder, nos termos desse mesmo artigo 37, inciso 10, fixado por lei específica, o que retrata o caso em tela. Nas considerações no voto do relator, o projeto tem respaldo jurídico para seguir sua tramitação, tanto no aspecto formal, quanto no, não possui nenhum vício de inconstitucionalidade, está pronto para a análise dos vereadores. O parecer da comissão final é pela legalidade e constitucionalidade, podendo o projeto seguir a sua tramitação. Esse é o parecer número 7. O parecer número 8... se refere ao projeto de lei número 11, dispõe sobre o reajuste do vale alimentação dos servidores e da outras providências. O projeto também está dentro do que determina a lei, se foi alterado para 3,75, era 3,74 e foi alterado de acordo com a análise feita, está dentro da legalidade e encontra regular, de acordo com os ditames constitucionais, a lei orgânica e o regimento interno. E também a comissão dá o parecer pela legalidade do reajuste do vale alimentação dos servidores da Câmara, estando apto para a votação. Senhor presidente, são os dois pareceres e a emenda apresentada.
Informe do Executivo.
Pela ordem, senhor presidente, em razão da justificada ausência do vereador Rafael, que é o líder do governo, eu vou apresentar aqui três projetos do Executivo. O primeiro projeto, o projeto de lei número 12, ele pede abertura de um crédito adicional especial. É uma abertura de crédito especial no valor de R$ 191.900. Se refere, que o ano passado não conseguiu concluir, se refere a uma emenda parlamentar do então deputado Marcos Pestana para aquisição de um veículo para a estratégia da saúde da família. Então, está fazendo abertura adicional de crédito especial neste orçamento e é este o projeto que está sendo apresentado. É o projeto de lei número 12. O projeto de lei número 13, ele altera parcialmente a lei 1860, que concede a concessão de subvenções sociais às entidades, se refere à subvenção ao Hospital São José, Associação de Caridade São José de Bicas, que vai passar, mediante convênio, de 720 mil, que estava previsto no orçamento, para 771 mil. Então, com um acréscimo de 51 mil. Então, essa é uma lei que pede alteração nessa concessão de subvenção. E uma outra lei, o projeto de lei 14, que é a abertura de crédito suplementar, justamente para suplementar esse valor de 51 mil que vai para a Associação de Caridade São José. Então, esse é o projeto que abre o crédito suplementar para depois fazer a concessão da subvenção. São esses, senhor presidente?
Tem dois escritos aqui, para não ter ninguém, né? Então, vamos seguir. Vamos fazer a indicação. Vereador Diego Bordanol Gonzi.
Boa noite mais uma vez. Indicação número 57 de 2019. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Que seja colocado um quebra-molas à rua Santo Antônio, próximo a Padre Manuel Pires Pereira. Justificativo. Por conta de motoristas que trafegam em alta velocidade, os moradores no local fazem essa solicitação. Em 26 de fevereiro de 2019, Diego Bordanal Gomes, vereador preponente. É só essa, presidente.
Vereador Tiago.
Boa noite a todos os presentes. Boa noite, senhor presidente. Eu queria pedir... Consta só uma indicação, estou com duas indicações... Queria pedir licença para apresentar outra também. Uhum. A primeira, a indicação número 58/2019. Senhor presidente, que seja feita a troca de lâmpadas e demais reparos necessários nas ruas Morvan Dias e Jorge Salomão. Justificativa, faça essa solicitação devido à necessidade de melhorias na iluminação dessas ruas. E a outra, senhor presidente, que o município ingresse, 68/2019, que o município ingresse judicialmente cobrando da CEMIG melhorias no serviço de fornecimento de energia elétrica. Justificativa, sabemos do constante problema de fornecimento de energia elétrica em nosso município. Não só os cortes no fornecimento são constantes, mas também quedas de energia que se traduzem em vários prejuízos. Infelizmente, a Câmara Municipal não possui personalidade jurídica para ingressar ela mesma com uma ação. Mas o município possui essa prerrogativa. Dessa forma, apresenta essa indicação. São só essas duas, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Vamos ao requerimento. Vereador Aloysio Barbosa Borges.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas. Eu tenho dois requerimentos, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes também. Tenho dois requerimentos, senhor presidente. Inicialmente, o número 15... que solicita ao presidente da Câmara que, ouvido o plenário, oficie o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, encaminhando à mídia este anexada, onde constam os áudios da abordagem feita no dia 28 de janeiro, quando foram flagrados dois servidores municipais trabalhando dentro da propriedade de um parente do secretário de Obras Municipal. Justificativa. Faça-se pedido a fim de reforçar a denúncia apresentada através da representação número 1/2019, endereçada ao mesmo Ministério Público. Tratam-se dos áudios da abordagem feita no dia do flagrante retromencionado, onde podemos perceber claramente a cortesia em que se deu toda a ação, sendo os servidores tratados com respeito e dignidade, tanto pelos vereadores presentes quanto pelos policiais militares. Ouvindo essas gravações, de pronto se desfaz a tese mentirosa contada pelo secretário, tanto em rede social quanto na entrevista concedida à Rádio Alternativa FM, onde ele acusou os policiais militares de terem coagido os servidores. Nestes áudios, ouvimos nitidamente o servidor efetivo da Prefeitura dizer que trabalhava naquele local desde outubro de 2018, que se deslocava até lá em veículo próprio, que que o combustível era levado até ele por um diretor da prefeitura, que também levava os materiais num carro descaracterizado, além de afirmar que não estaria nem teria gozado férias ou férias-prêmio naquele período. Este episódio, que já se tornou de longe o mais triste e sujo capítulo da história política recente de Bicas, arrasta-se há 28 dias, 29 hoje, né? Sem que a administração emitisse uma nota oficial sobre o caso e sem que os transgressores fossem exonerados dos seus cargos. Pelo contrário, valem-se dele para pressionar testemunhas e aliciar pessoas, a fim de montar um dossiê mentiroso que os isente da culpa cristalina pelo ato criminoso cometido. Sendo que cabia justificar, continuamos aguardando que o Ministério Público haja com a celeridade que o momento pede, contando sempre com o apoio dos pares. Sala das sessões da Câmara, em 25 de fevereiro de 2019, Aloysio Borges, vereador proponente, está com a data de ontem, né? E o segundo requerimento, requerimento número 16, que solicita ao presidente da Câmara, que ouvido o plenário, oficie a Secretaria Municipal de Educação, solicitando relatório pormenorizado, constando o número total de alunos das escolas municipais, separados por escola, e em cada uma delas, por faixa etária, por bairro de residência, além de destacar os estudantes que são perfil de cadastro único da assistência social, este separado por faixa de renda. Justificativa, faço-se pedido a fim de realizar a análise da situação que envolve o transporte estudantil municipal e as possibilidades de encontrar alternativas para atendimento das famílias mais necessitadas, sendo que cabia justificar, recontando sempre com o apoio dos pares, sala de sessões em 26 de fevereiro de 2019, Aloysio Borges, vereador proponente. São esses dois requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para a moção, vereador Aloysio Barbosa Borges.
Tem agora, senhor presidente, a moção de aplauso número 6, que solicita a moção de aplausos a ser encaminhada ao terceiro sargento Marcos Arruda, por sua atuação no resgate às vítimas da tragédia de Brumadinho. Justificativa, nascido em Bicas no dia 2 de março de 71, filho de Francisco de Assis Arruda, o Arrudinha, e Neide Antônia Arruda, Neidinha, da escola estadual, Marcos tem ainda uma irmã, Márcia Cristina Arruda. É casado há 11 anos com Marcélia de Moura Bertelli e tem dois filhos, Matheus e Laura. Atualmente lotado no Corpo de Bombeiros da 2ª Companhia de Bombeiro Militar, 1º Pelotão, 4º BBM de Ubá, pertencente ao Corpo de Bombeiros Militar de Juiz de Fora, o sargento embarcou no dia 31 de janeiro junto com outros bombeiros militares para Brumadinho, onde trabalhou duro por 7 dias ininterruptos, por cerca de 12 horas diárias, na busca por sobreviventes. Enfrentava diversos riscos de morte em locais onde a profundidade da lama chegava a 20 metros. Além disso, devido à exposição aos contaminantes, mesmo depois de seu retorno, precisará de acompanhamento médico e exames clínicos pelos próximos 6 meses. Todo esse sacrifício feito em prol de outras pessoas não poderia passar sem o reconhecimento dessa casa. Mais uma vez, nosso conterrâneo dá um grande exemplo de nobreza e dedicação. Por tudo aqui elencado, peço apoio dos pares para a concessão dessa moção de aplausos ao terceiro sargento Marcos Arruda, orgulho da nossa terra, combatente do nosso Brasil. Sendo que cabia justificar, a sala das sessões em 25 de fevereiro de 2019, Aloysio Borges, vereador, proponente.
Obrigado, vereador. Assunto urgente. Vereador Isaías.
Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores. Eu queria parabenizar o vereador Louro por essa moção de aplauso que ele está encaminhando ao nosso Marcos. Tive com ele quinta-feira, então mostrou umas fotos lá do lugar que ele esteve durante esses dias. E a gente sabe que não foi fácil. Então eu gostaria aqui também de deixar o meu abraço para ele, desejar todo o sucesso que ele merece. Só, presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vai. Mas, vereador Louro.
Mas um deles está anotado aqui, porque eu não sei se o vereador Diego vai tocar no assunto. Então eu quero falar de um só primeiro, porque eu não sei quem teve a oportunidade de ver, mas houve uma cobrança em relação à postura dos vereadores aqui, em relação à questão da reforma da Previdência que foi apresentada no governo federal. Quero deixar a minha posição clara aqui sobre a análise do caso. Lógico que tem que ser analisado o conjunto, né, da reforma, mas eu acho que o mais importante que a gente tem que olhar, e eu vou apresentar na próxima semana uma representação para que a gente encaminhe aos deputados, logicamente, quem quiser, aos de todos os deputados que foram votados aqui no nosso município, para que eles se posicionem a favor dos trabalhadores, principalmente. E uma análise simples que a gente faz do caso é a seguinte: se a reforma da Previdência fosse boa para todo mundo, não teria a guerra que vai haver em cima da discussão dela. E o que me incomoda demais é que você vê quem elogiando. Rede Globo, TV Record, SBT, grandes conglomerados industriais, grandes empresários, são as pessoas que elogiam. Então, se ela não é boa para todo mundo, porque ela não é, e essas pessoas elogiam, com certeza ela é ruim para os trabalhadores. Ela não pode ser boa para todos os lados. Né? E a partir do momento que eles estão elogiando incisivamente a reforma, ela me deixa muito temeroso com o que vai poder acontecer, principalmente com a nossa juventude. Se a gente fizer as contas hoje, né, com a questão até da intermitência do trabalho, porque ninguém começa a trabalhar aos 20 anos e trabalha ininterruptamente até os seus 60, 70 anos. O que pode acontecer é que a juventude do nosso Brasil nunca se aposente pela proposta que foi apresentada. Mas eu vou fazer um estudo mais detalhado disso e vou apresentar principalmente uma representação sobre esses pontos para que a gente possa aqui cada um se posicionar e, se for o caso, enviar essas correspondências aos deputados federais e senadores de Minas Gerais.
Me permite uma parte? À
vontade.
Eu me coloco à disposição de Vossa Excelência nesse estudo que me interessa muito também, que eu estou preocupado com as mulheres. Eu estou vendo, está subindo, 62, estou preocupada com as mulheres em relação a isso. Então, se Vossa Excelência quiser, eu estou à sua disposição também para ajudar nesse estudo, porque eu preciso estudar realmente para a gente ter uma posição, a gente tem que falar com os eleitores sobre isso. A gente tem esse papel de informação, né? O nosso papel aqui também é de informação. Então, a gente precisa orientar, né? Eu acho que é uma hora que precisa orientar a todos os trabalhadores. Então, eu estou à disposição. Pode contar com o meu apoio, porque eu também pretendo fazer o estudo, o meu voltado um pouco para a mulher em relação a isso, tá? Mas tenho o meu apoio e à disposição.
Obrigado, vereadora. Vereador Joel.
Eu tenho três assuntos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos presentes. Eu tenho três assuntos aqui, mas o primeiro que eu queria abordar sobre essa situação aí, dessa pouca vergonha que aconteceu 29 dias atrás aí, e no relato do vereador Loura ali, ele já disse mais ou menos o pontapé inicial do que eu quero falar aqui. Está correndo na cidade aí uma farsa. Vamos dizer assim, é uma farsa tentando, porque na verdade essa comissão que foi aberta lá na prefeitura, ela só foi aberta para isso mesmo, para que as pessoas tenham tempo de tentar se defender do indefensável. Não tem defesa. A casa caiu, a batata assou, já era. Não tem como os que saem fora. Então, tá ocorrendo na cidade aí algumas reuniões. Algumas prensas, né, que se fala no dia de hoje. A pessoa está sendo pressionada, a pessoa está sendo chamada para inventar que o pedreiro, que o servente esteve em tal lugar em certo tempo, em quanto tempo, no mês todo, no mês passado, no mês retrasado. Então, a abertura dessa comissão lá, gente, foi só para isso, para tentar ganhar tempo e tentar confirmar uma mentira. Vai vir mentira para tudo quanto é lado, mas não vai ter jeito de sair fora. Não tem como sair fora, porque o fato é consumado. O fato é consumado. As pessoas, os dois policiais, eu e o vereador Louro, o pedreiro, o servente e as pessoas do RH, não tem como fugir do acontecimento. O acontecimento é real. Não tem como você tentar, onde tem 8, 9, 10 pessoas envolvidas, você tentar tirar uma de cabeça ou duas e as outras 6 ou 7 ficar à deriva na situação. Não tem como. Não tem como. Então, assim, Eu fico aqui indignado porque a única forma que a gente teria de estar confirmando tudo que aconteceu naquele sítio e esses desmandos, essa pouca vergonha que aconteceu nesses 3 a 4 meses, era uma abertura de CPI nessa casa. Era uma abertura de CPI nessa casa. A gente teria que abrir uma CPI e chegar junto mesmo e fazer o trabalho que tem que ser feito, porque várias vezes, em pedido de abertura de CPI, o vereador Louro está bem ciente disso, manda para o Ministério Público e ele fala que a gente que tem que fazer isso aqui. Então, assim, eu falo aqui, não pela Câmara, eu falo por mim, eu e o vereador Louro, a gente não pode participar dessa CPI, porque a gente faz parte do processo, a gente entra como testemunha, a gente não pode participar. Agora, o dever da Câmara, instituição Câmara, é apurar os fatos, independente de quem gosta ou de quem não gosta, de fazer tal coisa. Respeito quem não gosta, quem gosta ou quem não gosta, mas a gente fica numa situação, por que eu estou falando isso? Porque na rua, as pessoas só falam que vai acabar em pizza. E aquilo lá, o que deu? O que a Câmara vai fazer? Então, assim, a minha fala aqui é uma fala com respeito a todos os vereadores, mas eu acho que essa casa, ela devia tomar uma atitude de abrir a CPI, independente de lado político, eu acho que deveria. A gente deveria fazer esse ato aqui para diminuir a cobrança que a gente recebe na rua, que a gente ganha para fazer tal coisa, a gente ganha para fazer isso. E eu acho que não tem problema nenhum dessa CPI funcionar, porque é no prazo mais ou menos de 15 dias, ela é consumada, o final dela, porque está tudo pronto. Tem gravação, tem BO, são poucas pessoas, todas as pessoas estão no município. Então quer dizer que 2 semanas a gente conseguiria fazer isso e a casa legislativa da cidade ficava com aparência mais positiva, porque a gente fica escutando na rua e a gente não pode responder pelos outros. Eu acho assim que a Câmara devia abrir essa CPI e fazer esse trabalho, porque é um trabalho nosso, é um trabalho que a gente tem que fazer. Eu tenho mais 2 assuntos, senhor presidente, mas não sei quem quer comentar em cima desse.
Vereador Diego.
Boa noite, senhor presidente. Então, fazendo uma parte no que o vereador Joel falou, eu posso falar que há 29 dias já se passaram e, como sempre o vereador Louro bate, fala, nada aconteceu. E se continuar desse jeito, vereador, vai passar 30 dias, 60 dias, 90 dias, a próxima legislatura, e vai acabar em pizza realmente, como todo mundo está falando. Agora, cabe nós, vereadores, mostrarmos, justificarmos o motivo da gente estar aqui. Hoje todo mundo recebeu aqui, ó, toda a folha, todo mundo salarial aqui, ó. Agora vamos trabalhar, gente. Vamos justificar o motivo da gente estar aqui. Vamos averiguar, igual eu há 29 dias atrás, eu pedi o senhor secretário para vir aqui pegar a tribuna da Câmara para se justificar. Fato ele mentiroso ou não, a abertura da CPI é uma comprovação disso. Se ele vai estar falando a mentira ou se ele vai estar falando a verdade. Então vamos apurar, vereadores. Vamos botar isso aqui para frente, não vamos deixar isso aqui barato, não, porque isso é uma justificativa que a gente está dando para a população. Hoje 2 pessoas vieram me perguntar, e aí, o que aconteceu? Vocês estão averiguando? Qual é a resposta? Estamos aguardando o Ministério Público. O Ministério Público está cheio de demanda. Vamos fazer a nossa parte? Vamos mandar para o Ministério Público já um negócio mais esmiuçado. Meu nome está de pé. Estou dentro da CPI. Agora eu preciso de mais 2 colegas. Então, se vocês, alguns de vocês, pudessem entrar, vamos justificar isso para o povo. É só isso, presidente.
O vereador Joel, novamente.
E só para frisar, aquela comissão especial que foi aberta lá na prefeitura para fazer, é como se fosse uma CPI lá. Lá vai ser apurado do mesmo jeito. Só que não tem a força que tem aqui. Mas é uma comissão que está se fazendo lá, ou que vai se começar a fazer, é normalmente o que a gente deveria fazer aqui. Chamar as pessoas, escutar, e é só isso. Agora tem mais dois assuntos.
Joel, só me permite uma colocação, que eu só vou comentar, porque eu até nem sei todos os membros da comissão, mas pelo menos uma pessoa eu sei, e é pessoa muito séria, que ficou parecendo que a comissão criada na prefeitura não são de servidores sérios. Eu não vi os outros nomes, mas pelo menos um que eu sei é servidor sério. Então, porque na hora que você comentou, ficou parecendo isso. Mas são servidores sérios que estão lá, são servidores efetivos que estão fazendo parte da comissão. Então, eu gostaria de deixar registrado isso, senhor presidente, que os servidores que estão na comissão são pessoas sérias, são servidores efetivos, como a lei determina. Pelo menos um que eu tenho conhecimento é uma pessoa séria e está lá tranquilo. Só para registrar isso.
Obrigado, vereador. Vereador Joel.
Não, eu não coloquei nem o nome das pessoas que vai fazer parte da comissão, como se fossem pessoas sérias ou não. Quem abre o processo administrativo? É a prefeitura?
O vereador, posso fazer um adendo?
Pode.
Por favor. Nobre vereador, eu entendo a sua colocação e tudo. A gente não está aqui falando que são pessoas sérias ou não. Agora, o detalhe que eu acredito que deva acontecer com essa abertura da comissão que o prefeito abriu para a ampla defesa do secretário, que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com aquela comissão aberta da falsificação de assinatura. Até hoje, o que é que deu aquilo? Nada. E eu acredito que vai ser por isso daí. Vai ser aberto, não vai ter oitivo de ninguém, e vai continuar por isso mesmo. E passa para a página 2. É por isso que a gente está aqui, para a gente não deixar isso acontecer.
Então tá, beleza. Só foi mais isso mesmo, Adriano. Não foi colocando nome de ninguém que vai participar em questão, mas a abertura em si, ela foi feita para se ganhar tempo. Ponto. Os outros dois assuntos?
Vereador...
Deixa eu fazer uma colocação aqui. Assim, até respondendo o vereador Diego aqui. Aquela outra, ela foi apurada e deu alguma coisa. Lógico que foi uma coisa inesperada, que a gente sabe que... Mas ela deu alguma coisa, ela foi apurada. Assim, não, tô falando da Câmara. Ah, tá, tô falando da Câmara. A Câmara apurou, fez, mandou, fez o que tinha que fazer, depois encaminhou para o Ministério Público lá e tá aguardando. Tomou uma... Só que assim, eu não participei. As pessoas que conversaram com o prefeito pediu 30 dias, foi isso? Então, 30 dias vai ser amanhã. Vamos aguardar o que vai dar lá. A minha opinião, eu não sei. Eu não gosto de fazer... Entendeu? Isso eu ouvi dos colegas que conversaram com o prefeito. Eu não estava presente. Se ele pediu 30 dias e foi dado os 30 dias, hoje é o 29º dia. Então, assim, peraí. Igual a mulher me cobrou hoje na rede social, que eu tinha que responder ela. Aí ela fez um vídeo há 4 dias atrás. Ah, porque o vereador, o presidente da comissão, não me respondeu. Aquele tipo de gente que gosta de aparecer. Hoje eu respondi, eu não gosto de rede social, não gosto dessas coisas. Mas eu tive que responder ela hoje. Aí eu respondi a ela da forma que... Com a educação que ela teve também. Porque... Peraí, o ser humano tá passando dos limites. Aí ela me falou que a gente não faz nada, então dá a impressão, assim, na maneira que fala, vamos aguardar. Eu acho que, eu não sei se vocês deram tempo para o prefeito para isso, não deram, que eu não estava. Foi isso que aconteceu, Joel, ou não?
Não, na verdade, ele falou que vai conseguir fazer, que ele acha que no máximo 30, 40 dias ele consegue apurar, não vai estender para os 90, não.
Sim, então se ele falou isso e vocês aceitaram, não aceitaram, se aceitou, quando chegar lá no 35, 36º dia, prefeito, você deu um posicionamento para a gente, não tem? Aí eu acho que a casa tem que tomar alguma atitude, sim, claro que tem que tomar, tem que ver o que vai vir de lá. Agora, isso aí, gente, eu não sei, eu só estou dando a minha opinião, que foi que a gente conversou e você me passou isso. Então, assim, Não, acho que tem que aguardar de lá para ver o que, que vai ser falado. Até para a Câmara ter informações maiores, porque assim, às vezes é um medo de alguém mudar a fala. Eu acho que a gente vai ter mais material, mais coisa, porque se alguém mudar a fala lá do que está gravado, do que está feito, peraí, aí a Câmara eu acho que tem que entrar mesmo, peraí, aconteceu isso, aconteceu aquilo, então a gente vai ter mais material. Então eu acho assim, que está botando os pés pelas mãos antes de ouvir lá o que, que vai ser, que às vezes o cara vai chegar lá e falar assim, ó, foi isso, eu estava lá desde maio, desde março, desde abril, e realmente aconteceu, e tem que esperar a postura do prefeito, o que, que o prefeito vai resolver. A minha opinião é essa, não sei se eu estou certo, entendeu? Mas eu acho que devia guardar, porque o que vier de lá, a gente vai ter mais informações para a gente poder tomar a atitude que eu acho que tem que ser feita. Ah, é só isso, presidente. Obrigado.
É porque, na verdade, Thiago, a data que ele falou não foi na data do ato ocorrido. Então, ela não prescreve amanhã. Mas ele não finalizou 30 dias, não. Ele falou 30, 40, mas não vai estender para os 90. E a gente cobrou lá também. Mas essa fala sua aí me deixa bem esperançoso. De rolou lá, atravessou, a gente chega aqui. Beleza, menos mal. Eu acho que melhorou até, porque eu entendo o lado de todo mundo. E eu falei também na questão... do secretário ganhar tempo, só foi isso, entendeu? Só foi mais ou menos isso. É só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Solicito o meu secretário.
Tem outros assuntos aí, senhor presidente.
Você?
Eu até, se Vossa Excelência me permite, senhor presidente, vereador Thiago, Joel, Diego, que debateram o assunto, Denise, eu ia deixar para comentar um pouco mais sobre isso na discussão do requerimento que eu apresentei. Só quero dizer assim, que eu concordo em partes com o que o vereador Thiago disse, com o que ele colocou, em partes. Mas a grande preocupação que me fica, vereador Thiago, com relação ao que está acontecendo é o seguinte. O secretário e o diretor sequer foram afastados de suas funções. E o que está acontecendo lá dentro é que eles estão aliciando as pessoas. Eles fizeram a reunião semana passada lá, portas fechadas, com o vereador, com o servidor efetivo, né, e com um advogado. Um advogado que vai defender o secretário. Ora, então ele está usando do cargo dele para influenciar no processo, claramente. E o problema é que ele está lá dentro. Então eu não vejo particularmente isenção nessa comissão. Concordo com o que você disse, que pode vir de lá até algumas, né, mais algumas inconsistências, mais do que já tem. Mas não vejo um processo como um processo justo, isento. Com correção e isenção para conduzir aquilo dentro da administração do jeito que a coisa está acontecendo. Era só isso que eu queria comentar sobre esse assunto, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereador Diego.
Era só para falar um adendo no que o Thiago falou, foi a respeito da comissão da CPI aberta pela Câmara. A que eu falei foi aberta pela da Prefeitura e nada foi tomado providência. A Câmara, sim, por todo... seu direito e dever que fez, apresentou e mandou para o Ministério Público, entendeu? É o que eu não quero que aconteça com a CPI que foi aberta ali, que vai... A CPI não, o procedimento administrativo, que vai ser aberto e vai se acarretando, até ser arquivada e ninguém tiver mais interesse de agir. É isso que eu não quero, entendeu?
Vou dar por encerrado, por enquanto, esse assunto. Eu queria falar mais dois assuntos aqui. Um é sobre a situação dos carros da Secretaria de Obras, que há 6 meses atrás, mais ou menos, eu cobrei aqui, a gente discutiu bastante sobre isso aqui, os desmandos dos carros da Secretaria de Obras andando final de semana para namorar, comer pizza, comprar Coca-Cola, passear. E agora eles colocaram adesivo nos carros, adesivaram os carros, e fizeram mais do que obrigação, não vou parabenizar, não. A do secretário de obras, que ele anda para todo lado, ele colocou pequenininho. Mas eu uso óculos, pode achar que eu te enxergo bem. A outra, senhor presidente, é sobre esse policial que está ficando nas ruas aí, parando as pessoas e mutando, chamando. E várias pessoas me pararam, me perguntaram o que estava acontecendo, por que Bicas está isso agora? Polícia parando a todo momento, não deixa a gente andar, não deixa a gente fazer nada. Eu parei um dia para entregar um negócio num lugar, uma pessoa, e o cara veio, quis me multar, eu tive que sair rápido. Como é que está acontecendo isso? Eles não vão fazer nada? Aí o que eu fiz? Eu entendo bem de cemitério e funerária. Isso aí eu entendo bem porque eu trabalhei 4 anos na funerária e 4 anos no cemitério. Então eu não entendo bem desses negócios, não. Mas isso aí é uma coisa que a gente enxerga todo dia. Então eu liguei para o tenente Robson, teve um dia que eu liguei para ele, e ele disse para mim o seguinte: Joel, o negócio é o seguinte, as pessoas vão começar a reclamar mesmo, porque a cidade está uma zona, uma bagunça em questão das pessoas parar, onde é lugar de pessoas que têm problemas, deficiência física, para em cima de faixa. Então, assim, para do lado onde o carro já está estacionado. Então, assim, o que a gente está fazendo é um trabalho efetivo, não é todo dia, não. É uma vez ou outra, 2, 3 vezes na semana. Porque tem muito carro também, Joel, e moto andando irregular na cidade. Então, a gente está à véspera de um carnaval aí. E a gente tem que fazer esse trabalho o ano inteiro. A gente não tem tanto efetivo para fazer isso sempre. Mas de vez em quando, a gente tem que fazer e a gente não está fazendo nada errado. A gente está fazendo mais do que a nossa obrigação. E eu parabenizei ele, encontrei com a pessoa na rua hoje, falei com ela que, para ela começar a partir de hoje, encostar o carro dela, estacionar e entregar o almoço, quem que ela tiver que entregar, e dar força ao policial que está tentando fazer a parte dele. É só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Diego.
Ô, Joel, deixa eu só fazer um adendo na sua palavra. Vou te falar uma coisa para você falar para a pessoa que te falou. Deixa o homem trabalhar, rapaz. Deixa o homem trabalhar. Está uma pouca vergonha na porta desses bancos. O prefeito, com todo respeito, abaixou as calças para os comerciantes. Coisa que o ex-prefeito, doutor Magela, foi muito homem. Ter acabado com aquele estacionamento ali. Aquilo ali não pode, gente. Aquilo ali é uma vergonha. Tem uma placa ali de 15 minutos de pisca-alerta, ninguém obedece, ninguém está nem aí. Tem filas de engarrafamento, inclusive quando a União Reciclável está ali, é uma vergonha. Tem carro depois da Fama ali, esperando para poder passar. Caramba, isso não vai acabar. Então deixa o homem trabalhar, o homem tem que multar mesmo. Porque, infelizmente, o pessoal só sabe a hora que bota a mão no bolso. A impunidade gera violência. Se você não bota a sanção, vira o oba-oba, amanhã eu quero. Então vamos parar com essa palhaçada e deixa o homem trabalhar.
Posso falar uma parte pequena na sua fala?
Sim, sim.
É o seguinte, esse policial, uma pergunta, esse policial, será que ele já multou alguém que estava dentro da lei?
Certo? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, poxa, fica na lei. Outro dia mesmo, o nosso assessor jurídico, o doutor Magela, eu questionei até o secretário de obras, o Fernando, estava parado com um carro oficial, numa vaga de deficiente físico. Falou, Fernando, que deficiência você tem? Aí ele, não, eu tenho um problema na perna. Falei, cara, cadê seu crachá que você é deficiente físico? Não, eu vou arrumar lá justo fora. Então, poxa, igual que o Fernando estiver me escutando, ele vai saber. Igual o Fernando, outras pessoas na caixa econômica ali, ó, cabe 2 carros. Eu duvido que os carros que ficam ali são deficientes físicos. Então, parabéns, sargento. Eu não estou lembrado o nome do sargento. Parabéns, que continue assim. Dê blitz e que as coisas vão funcionar. Pode ter certeza disso, porque quem é multado jamais vai fazer errado de novo. Parabéns para ele.
Obrigado, vereador. Mais organizações urgentes? Vereador Tiago.
Eu quero falar sobre o Hospital São José, até justificar já entrar nesse assunto aqui. O pessoal já até sabia se... que a Denise leu, que eu estou por dentro, Então, a gente nem esperou isso aqui passar pela Câmara. Sábado a gente começou as cirurgias lá no hospital, através de uns contatos. Hoje o hospital tem, a princípio, vai contar com 3 dias de cirurgia. E essas cirurgias, lógico, todas agendadas, todas cirurgias eletivas, mas a princípio ficou todas as cirurgias urológicas e uma demanda grande que o município tem, que é hérnia e vesícula. Hoje eu fui postar aquele negócio no Facebook, eu já recebi umas 50 mensagens do pessoal que tem que fazer cirurgia. Eu acho que o vereador Louro também está aguardando. Então, assim, esse valor é um valor que aumentou de R$5.100. Ele vai ficar... O que vai acontecer? É o mesmo valor de um plantão para o cirurgião do dia e para o anestesista do dia, que é o valor de R$850. E eles estão combinando com a prefeitura se vai ser 5, 6 ou 7 cirurgias de 15 em 15 dias. A princípio vai fazer 2 sábados no mês, 15 em 15 dias, vai operar 5, 6, 7 pacientes. Ainda não sei, mas já tem aí, já tira da fila de 15 a 16 pessoas por mês das cirurgias. A gente está querendo estender isso para outras especialidades. Foram feitos sábado 2 cirurgias particulares que já dão dinheiro do hospital, inclusive até paciente de fora que já veio operar. E esse valor também tem um valor de um plantão para os médicos, para os 2 médicos que vão passar visita lá. É muito gratificante ver o centro cirúrgico funcionando do jeito que está. Semana passada a gente comprou uma... Assim, as pessoas às vezes falam da saúde, mas elas não têm noção do que é. A gente fez uma rifa. Paulinho lá da cantina estava com fusquinha, até agradeceu os vereadores, a grande maioria comprou. E a gente pegou dele, falou, em vez de você vender, vamos fazer uma rifa, a gente paga o valor para a gente comprar uma sonda... Que é uma sondinha desse tamanho assim, para ligar o respirador no monitor, custa R$10.000, valor de R$10.000, mas assim, é uma das coisas que tem de mais moderna, e que o anestesista, ele monitora o paciente todo ali, vendo, assim, é fantástico. E a gente já conseguiu comprar, e as cirurgias iam começar na semana passada, retrasada, e por isso que a gente adiou, porque ainda não tinha chegado. Então, assim, com a ajuda da população, de todos que ajudaram, a gente conseguiu comprar essa sonda. E o pessoal que estava na administração passada lá, com o bingo do hospital, eles compraram um carrinho de anestesia muito bom, no valor de quase R$40.000. Então, as cirurgias hoje, assim... Elas vão acontecer e a gente está pressionando os municípios vizinhos, porque Bica está se disponibilizando para ajudar. Hoje eu liguei para a secretária de Maripá, liguei para a secretária de Guarará. Lembro muito que o vereador Louro sempre falava que tinha que pressionar, era o hospital que tinha que dá o valor para os municípios. Hoje a gente já tem isso tudo tabelado, a gente já tem tudo levantado. Hoje mesmo já voltou paciente de outra cidade, porque a cota de raio-x tinha acabado. E assim, o hospital, ele não pode pensar sempre, ele é um hospital filantrópico, mas ele não pode sempre pensar assim. Os municípios têm que ajudar, e a gente ameaçou começar a atender só Bicas. Então já foi agendado uma reunião para essa semana com Maripá, amanhã com Maripá, na quinta-feira com Guarará, para ver se a gente pode tirar esse déficit que tem. E assim, o que mais me orgulha foram, a grande maioria foram 3 crianças operadas e um adolescente, um menino de 10 anos, que a avó dele já estava desesperada, há muito tempo procurando a gente. Juiz de Fora está um caos. Ele já tinha perdido um testículo, e estava com risco de perder outro testículo se não fizesse cirurgia. O menino estava sem brincar. Você imagina uma criança de 10 anos. Não podia correr, não podia fazer nada, só ficar de cama, estava esperando muito tempo. Então, assim, foi feita a correção. Então, é isso que deixa a gente, assim, bastante emocionado com o que a gente faz. E assim, tem os problemas. A gente estruturando, pintando. Semana passada, saí de lá meia-noite, uma hora, duas horas, pintando. 7 horas estava de volta, o pessoal ajudando. E ontem o hospital ficou sem médico de dia, não sei se os senhores estão sabendo. A médica, 7 horas, isso a gente tem que falar também. A médica, 7 horas da manhã, passando mal. Até mandou foto, eu tenho as fotos aqui. Estava internada, mas a população não tem nada a ver com isso. Só que é muito difícil você conseguir um médico em cima da hora, porque todos têm seus compromissos. Eu fiquei no telefone ontem a manhã inteira e a gente não conseguiu, estava encaminhando. E hoje eu tive algumas reclamações quanto a isso também, mas e quanto a funcionários. Mas a gente está tentando resolver. O hospital tem falhas, tem problemas, vai continuar tendo durante um tempo. Mas assim, a gente está tentando fazer de tudo que tudo para melhorar e voltar a atender. Tá? E mais uma vez agradecer a todos os vereadores que colocaram as emendas lá no hospital. Eu acho que vocês têm que ir ao hospital, tirar foto no hospital, fazer a divulgação de vocês. Essa verba ainda não foi destinada, estou até para conversar com o prefeito Honório para ver como a gente vai fazer essa divisão. Mas vocês são parte importante disso. Eu acho que vocês têm que ir lá fazer um vídeo, mostrar e passar para a população que está tendo uma interação da Câmara, do Executivo, da população, que tem muita gente ajudando também. Então, em nome de todos os funcionários, agradecer a todos vocês aí. Só isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Solicito.
Tem outros assuntos aqui, senhor presidente. Estava esperando para ver se...
Vereador Louro.
Tá. Antes de entrar nesses outros assuntos, quero dar 2 parabéns. Primeiro, vereador Thiago, por tudo que ele está relatando aqui. A gente fica feliz. E aí fica feliz também por poder colaborar. E também o outro parabéns vai para o senhor presidente. Eu volto no parabéns para o senhor depois, senhor presidente. Então eu vou entrar num assunto aqui, que eu esperava que o vereador Diego tocasse nesse assunto e ele não tocou. Eu não vou citar o nome do servidor, né, porque não foi nos pedido que falasse no nome dele, em nome dele, mas vou falar no assunto, vereador Denise, até para relembrar uma sugestão de Vossa Excelência, que eu achei, todo mundo aqui achou até que era interessante, acho que a gente tem que realmente repensar nesse caso, né, e eu andei pensando sobre o assunto, aquela questão de receber os servidores e monitorar esse relacionamento servidores e diretores, secretários, etc. Porque hoje aconteceu um episódio, eu estava infelizmente impossibilitado, porque eu estava quase na hora do sepultamento hoje no cemitério aqui de Bicas, e não pude atender o chamado. A pessoa ligou para o vereador Diego, eu vi eles passando. Quando eu cheguei aqui no sepultamento, eu vi eles passando já de carro sobre esse assunto. Ele está lá para tomar conta do patrimônio. Ele não está lá para tomar conta de carro de secretário, se ficou aberto, se ficou fechado, se ficou com chave no contato. Então, houve a intervenção do vereador Diego, espero que a questão seja resolvida, Diego, da melhor forma. Mas, vereadora, acho que isso é importante, acho que a Câmara deveria realmente começar a entrar nesses assuntos e acho que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara seria o melhor caminho, porque, afinal de contas, todo ser humano tem direito a um trabalho digno e de ser respeitado no seu ambiente de trabalho. Tá, esse era um dos assuntos. O outro assunto, senhor presidente, aí só para encerrar, que eu gostaria que Vossa Excelência marcasse com os vereadores uma conversa. Eu tive semana passada em Belo Horizonte, num curso, que fui fazer exatamente por causa disso, a questão das emendas impositivas, e lá a gente estava falando de emenda ao orçamento da União, ao orçamento do Estado e aos orçamentos municipais, inclusive. Várias questões foram discutidas lá. Parece que a gente ficou, a pedido do vereador Rafael, que não está aqui hoje, de regulamentar como é que vai funcionar as emendas impositivas. Existia uma ideia, eu lá até discordei do palestrante, que ele falou, que aí vamos tentar recapitular rapidamente para Vossas Excelências. A nossa ideia aqui era apresentar as emendas via indicação, né, após a apresentação da LDO. Quando a LDO chegasse aqui, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque ela ia trazer a previsão da receita do ano seguinte. A gente já faria o cálculo e em 60 dias apresentaríamos as emendas, né, através de indicação. Para que, quando o orçamento viesse já, para nós no início de agosto, já viesse com as emendas dentro dele. Lá, na opinião do instrutor, que é advogado, especialista na área orçamentária, ele entende que não é a forma correta. Por que que ele entende isso? Porque a emenda ao orçamento é uma lei, não há a lei aprovando como é que seria a tramitação disso. Então é só esse último assunto, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador.
Vereador, pela ordem.
Desculpa, esqueci dos parabéns para Vossa Excelência. Se Vossa Excelência levantou, eu comecei dando os parabéns ao vereador Tiago e passando para Vossa Excelência também, porque por atitude da mesa diretora da presidência, hoje deve ter sido publicado, o mandado de segurança foi aprovado pelo juiz da comarca, foi deferido, e o pedido da apresentação das contas detalhadas dos celulares tem que ser apresentado em 5 dias, até sexta-feira. Parabéns, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Diego.
Só para fazer um adendo, senhor presidente, no que o vereador Louro falou, que eu não comentei sobre o assunto, porque eu fui no almoxerifado e tudo, depois do fato ocorrido, e conversei com, agora, servidor, senhor Luiz Pablo Clodoaldo, vulgo Clodô. Ele expôs os fatos e ficou de conversar com o secretário. Então, amanhã eu vou lá no almoxerifado saber...
O operário que tratou do assunto?
Ele
que o operário?
O operário, é. Porque agora ele é funcionário da prefeitura.
Mas ele é operário?
Ué, mas a acusação foi em cima dele e do secretário de obras. Então, um ou outro tinha que responder pelo fato. Mas amanhã eu vou colocar isso a pratos limpos. Vou lá na secretaria de obras verificar isso daí. Aí sim, com provas cabais, segunda-feira, depois do carnaval, estaremos aqui.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Não havendo mais alguém. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes, com exceção do nobre vereador Rafael Cândido Aquino, que justificou.
Obrigado, vereador. A Comissão de Finanças solicitou que fosse pautado a primeira discussão e votação do projeto de lei número 10 de 2019, revisão geral dos vereadores e servidores. Todos concordam? Vamos lá. Está em discussão e votação a proposta de emenda modificativa do PLO número 10/2019, que dispõe sobre a revisão geral anual do subsídio dos vereadores, sobre o reajuste do salário dos servidores e da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Em discussão. Vereador Louro.
É a emenda que está em discussão, né? A emenda, a gente não recebeu o avulso dela, mas foi apresentada junto com o parecer, é isso? Tá. Foi só a mexida de 3,75 para 3,74, é isso? 0,01. Tá. Não, só para tirar a dúvida. Obrigado.
Mais alguém? Em votação? Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Emenda aprovada por unanimidade. Está em primeira discussão e primeira votação o PLO número 10/2019, que dispõe sobre a revisão geral anual do subsídio dos vereadores e sobre o reajuste dos salários dos servidores da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Já compilado a emenda, caso esta tenha sido aprovada. Em primeira discussão, vereador Louro.
Eu, senhor presidente, meu voto vai ser favorável. Tá. Até porque o valor que está colocado lá é muito baixo, mas a gente sempre tem essa discussão aqui, né, Vanessa? Ela já está me olhando lá de lado. Já disse isso aqui por diversas vezes, vou repetir pela última vez, acho, para marcar isso. Como esse aumento real que está sendo dado ao servidor é muito baixo, 1,34 ou algo por aí, não vou me opor, vou votar favorável. Mas venho dizendo isso há muito tempo, a muitas pessoas, e assim... que existe um plano de cargos aqui, todos prestaram concurso, todos foram aprovados naquele plano de cargos, e tornou-se hábito os presidentes, por gostarem dos funcionários, que eu também gosto muito, diga-se de passagem, eles sabem disso, fazer esses agrados através de aumentos reais, sendo que eles têm um plano de carreira a ser cumprido. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, que pode ser que daqui a uns anos a folha de pagamento da Câmara esteja absurdamente alta por causa desses pequenos aumentos que são dados, além dos reajustes que são dados para eles e vão ter que ser dados por causa do plano de cargos. Então fica esse alerta, né, para que os vereadores tenham a consciência, e depois eu até brinquei outro dia com o vereador Magela sobre isso, que eu disse assim, porque depois as pessoas não entendem por que, que o assessorista lá do Senado Federal recebe R$35 mil de salário por mês. Exatamente por causa disso. Ah, tem dinheiro, pode dar, faz o agrado, dá 5%, dá 10%, dá 15%. Já chegaram a dar 15% aqui, de aumento real. Esse, como é baixo, eu vou até votar favorável, mas fica sempre essa ressalva que eu gosto de colocar, porque depois que os salários inflam, né, de uma forma absurda, a gente não entende como. Mas, nesse momento, devido ao baixo percentual, o meu voto vai ser favorável, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária número 10/2019 aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão e primeira votação o projeto substitutivo ao projeto de resolução número 2/2019, que dispõe sobre a criação do Centro de Atendimento ao Cidadão da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Votação única. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente, eu só quero cumprimentar esta casa para colocar esse centro de atendimento sob forma de lei, né, regulamentando, estabelecendo. Acho que isso é um trabalho importantíssimo. Sempre fui favorável a essa aproximação do cidadão com a Câmara, através da prestação de serviços que a Câmara pode fazer. E, neste momento, também falar que a Comissão de Direitos Humanos, a gente vai ver quem é que está nela, e nós vamos participar para essa outra parte que eu acho também importante. Então, fica aqui o meu cumprimento a esta Câmara por colocar isso em funcionamento, né? A Câmara ela vai servir de exemplo na região. Lógico, o Juiz de Fora a gente não pode comparar, que já existe isso, mas é um orçamento bem diferente, né? Mas na região aqui da comarca, das cidades vizinhas, tenho certeza que ela é referência nisso. Eu só quero saudar todos os vereadores por isso.
Obrigado, vereadora. Mais alguém? Vereador Diego.
Senhor presidente, fazendo um gancho no que a nobre vereadora Denise falou, isso vale também como justificativa, porque tem uns típicos indivíduos que falam que o vereador não faz nada, que está aqui só ganhando dinheiro. Isso é mais uma explicação que o vereador trabalha, que agora instituiu mais um projeto de lei que vai demandar uma assessoria ampla para todos aqueles necessitados. Parabéns a todos os vereadores, viu?
Obrigado, vereador. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de resolução número 2/2019 aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão e segunda votação o projeto de lei ordinária número 3/2019, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$3.300 da outras providências. Rateio CESP. Em discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária número 3/2019, aprovado por unanimidade.
Senhor presidente, peço dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação.
Está em discussão e votação o pedido de dispensa interstício para terceira discussão e votação. Pedido de dispensa interstício aprovado por unanimidade. Está em terceira discussão e terceira votação o projeto de lei ordinária número 3/2019, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$3.300 e da outras providências, rateio CESP. Em terceira discussão, vereador Louro.
Só aproveitar antes da última e decisiva votação a respeito desse projeto, já que a gente está parabenizando muita gente aqui hoje, né? Parabenizar você, João, por sua atuação. Sei que você foi muito importante na consecução disso, inclusive, doutor Ricardo, transmita a ele também os meus parabéns, doutora Flávia, promotora de justiça, conselheiros tutelares, todos que se envolveram, né, mas eu sei que você sempre trabalhou muito por isso e agora vai virar verdade, né, já virou verdade e agora o financiamento também vai ser garantido. Parabéns.
Mais alguém? Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária número 3 de 2019 aprovado por unanimidade. Está em discussão as indicações. Vereador Diego. Indicação número 57. Tem que levantar? A indicação do vereador Tiago, 58 já? 78?
Então vai. 78?
É.
Alguém vê aqui?
68. 68.
Alguém vai querer? Da CEMIG,
falar? Está em discussão. Vereador Louro.
Eu parabenizo a iniciativa do vereador Tiago. Acho que a prefeitura realmente tem que se posicionar claramente frente à CEMIG. Não sei detalhes, mas sei que parece que alguns engenheiros da CEMIG tiveram aí conversando com o prefeito há um tempo atrás. A gente sabe que tem problemas. Ontem, inclusive, naquela falta de energia tremenda, eu recebi uma mensagem via WhatsApp do ex-diretor da CEMIG para relacionamento institucional, o Edson, que a gente tem até uma relação próxima, mas eu só fui receber o WhatsApp 3 horas da manhã, que foi a hora que a energia retornou. Eu estava sem internet. E lá ele diz que não foi só Bicas, que foram... Aí estou justificando de ontem, tá, vereador Thiago? Não tem nada a ver. Acho que a sua atitude é correta. Porque hoje, por exemplo, o dia inteiro a luz ficou alternando com problema. O hospital acho que não sofre com isso. Sofre?
Não, tem gerador.
O gerador garante, né? Então, menos mal. Então, assim, o pedido é coerente. Só estou justificando o de ontem, que segundo ele, cerca de 180 mil clientes da CEMIG aqui na região ficaram sem energia elétrica. Né, teve uma subestação de... Aí ele botou lá os termos técnicos, né? 400 não sei quanto KV, que caiu e teve um problema na linha de transmissão. E 17... Deixa eu até olhar aqui, senhor presidente, para eu não falar bobagem, né? Senão depois a gente fala um número fantasioso. Está aqui, ó. Defeito na linha de transmissão de 345 KV da SE em Juiz de Fora. Estamos com mais de 180 mil clientes no escuro, 17 sedes municipais. E Juiz de Fora também teve problema de energia elétrica. Um trecho de Juiz de Fora, lá estava sem luz, acho que é Rio Branco, né, alguns trechos lá. Então, justificando a de ontem, mas realmente a nossa situação aqui, vereador, você está correto. Precisa fazer essa discussão sim, olhar essas condições da distribuição de energia elétrica sim, porque a alternância nossa aqui de tensão principalmente é um problema terrível. Hoje a gente chegou até um probleminha na plataforma, que eu achei que era um problema mais sério, que ela não parou de funcionar, mas na verdade parece que desarmou um disjuntor lá fora, não foi isso, Diego?
Não.
Não? Não está funcionando? Aí não está funcionando. Problema da energia elétrica.
Obrigado, vereador. Vereador Tiago.
Então, no curso, quando eu fui a Brasília agora, mês passado, esse mês, tinha muita gente de Minas, Três Marias, lá até perto do pessoal lá que perde Brumadinho, desse negócio que aconteceu, a gente trocou muita ideia. A reclamação com a CEMIG, ela é geral. Ela é no estado todo, assim, a grande maioria das cidades tem muitos problemas, só que assim, Bicas está demais, é todo dia, assim, ontem ficou muito tempo sem luz, lógico. Ontem a chuva que armou também, se ela caiu em algum lugar aí, ela fez estrago. Porque, assim, as pessoas têm que ter mais bom senso às vezes. Ontem foi, eu fiquei com medo de cair aquela chuva. Ontem ela caiu em algum lugar. Mas assim, por exemplo, domingo. Domingo não estava chovendo em Bicas e ficou sem luz. A gente lá fazendo o evento da abelha lá, eu falei assim, meu Deus do céu, tinha comprado 120 caixas de cerveja para vender, eu falei assim, não vai dar ninguém, não tem como funcionar nada. E assim, você imagina, comerciante, pessoal das fábricas, aquele tempo todo que ficou sem luz, se tivesse armado mais cedo, lógico, que a gente sabe que no verão geralmente as chuvas são depois de 5, as grandes chuvas assim. Mas bicas está muito, assim, é uma coisa muito recorrente. E a gente já fez audiência pública, já conversou, eles já mostraram. Se não tiver um investimento pesado, eu acho que não vai resolver e a gente vai passar por ficar de cara grande aí. Hoje eu vi até uma publicação do rapaz aí, mas ele é assim mesmo. Acho que a vida desse rapaz é... Tudo ele reclama até da alma dele. Então, esse assim a gente ignora. Mas geralmente a grande maioria das pessoas assim, estão incomodadas, como eu estou incomodado. Então acho que o prefeito tinha que tomar... Liguei para o doutor Magela hoje cedo, conversei com ele, se a Câmara poderia... Então, para quem está ouvindo, liguei para o doutor Magela hoje cedo, se a Câmara poderia entrar com alguma ação contra a CEMIG, se a gente poderia fazer algo do tipo. O doutor Magela estava entrando para a audiência, depois me ligou, conversou comigo, falou que a Câmara não poderia, mas que a Prefeitura... que o prefeito ele pode fazer isso, inclusive conversou com outras autoridades do município, está todo mundo... Então, acho que agora, o meu posicionamento agora é a mesma coisa que na reunião passada eu falei sobre, sobre o lixo. Radicalizar mesmo, acho que tem que entrar com uma ação pesada, município, sei lá, tentar fazer com que... A gente que paga a conta de luz aqui do município ficar bloqueada, todo mundo pagar e ficar judicialmente bloqueada, para ver se eles tomam alguma atitude em relação a bicas, assim, porque está recorrente. Então, por isso eu fiz esse pedido. É só isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vamos para o requerimento 1516 do vereador Aloísio. Em discussão? Ninguém? Vereador Louro?
Bom, já que ninguém quer falar, senhor presidente, eu vou começar pelo 16, que aí é só uma justificativa breve para os colegas, pedir esses dados aí para a gente fazer um levantamento, né, eu vou tentar fazer um levantamento a respeito disso, dessa questão de localização, posição desses alunos, faixa etária, para ver se a gente consegue descobrir alguma saída, porque, na verdade, eu pensando sobre o assunto, e não querendo dizer que tem que suspender, né? Você vai falar, está querendo que suspende, não é isso. Mas, por exemplo, eu tomei conhecimento, não sei se procede, às vezes o Isaías, que também é motorista da prefeitura, sabe dizer, que eles não estão nem levando, buscando mais e levando os alunos da zona rural. Porque até o prefeito falou isso com a gente aquele dia, e em partes eu concordo, que aqueles veículos, né, aquelas vans, elas não suportam muito aquele trajeto de estrada de chão, mas em alguns locais eles estão deixando eles na estrada, deixando na estrada e pegando na estrada. Então nem levando em casa e buscando em casa como fazia antes, e isso eu já acho um erro. Acho que isso não pode acontecer. Independente da manutenção que é necessária no veículo, o aluno da zona rural, e até lei maior, lei federal que fala isso, o acesso tem que ser garantido, tem que ser feito de forma plena. Mas independente disso, eu quero fazer até um estudo para a gente olhar a situação do estudante aqui. Porque eu fui questionado, e as pessoas não deixam de ter razão, quando elas dizem o seguinte, falam, peraí, mas o ensino básico é obrigação do município, correto? A Constituição fala que o acesso tem que ser garantido, correto? Tudo isso é correto. Mas quando você fala em acesso, e eu disse isso à pessoa, não significa que eu tenho que pegar todo mundo em casa e levar na escola e depois levar de volta. Porque se eu for fazer isso para essa gama gigantesca de alunos que a gente tem na rede municipal, vai ficar muito difícil ou quase impossível. E aí ele contra-argumentou da seguinte forma. Mas eles estão usando os veículos, onde o prefeito reclamou da manutenção dos veículos, eles estão usando os veículos comprados com recursos da educação básica para levar os estudantes de ensino superior e técnico em Juiz de Fora. A pessoa, quando dá contra-argumentos com a gente, ela não deixa de ter razão, né? Estão levando. Entendeu? Não tem impedimento com a questão dos horários e tal, mas quando o prefeito falou, pelo menos na reunião com a gente, que gastou, ano passado, R$700 mil na manutenção dos veículos, eu duvido um pouco desse número, mas foi o que ele disse, está embutido aí nesse meio esse transporte. Então, eu acho que a gente, né, vamos fazer um gráfico disso tudo, analisar toda a situação, para ver o que é possível ser feito, ou o que seria possível ser proposto. Também estou estudando as leis e depois a gente pode, com mais calma, discutir esse assunto. Sobre esses 16, era isso, senhor presidente. Se quiser Obrigado. Botar ele em votação, fica à vontade.
Está em votação. Os vereadores que aprovam, continuam como estão. Requerimento 15-16, aprovado por unanimidade.
16 só, senhor presidente, calma.
Ah, requerimento 16, aprovado por unanimidade.
É, porque o 15 eu também...
O requerimento 15, vereador Louro.
Bem, sobre o 15. Como eu disse, aí vamos falar, né, para a plateia, né? São 29 dias agora. 29 dias. Mais uma vez, né, olho para o plenário e peço desculpa aos colegas que a gente tem que abordar esse assunto. 29 dias estão completando agora que dois servidores da prefeitura foram flagrados dentro do sítio na sobrinha do secretário de obras. Não bastasse a falta de atitude do governo em exonerar sumariamente tanto o secretário quanto o diretor que fornecia materiais e combustível, segundo o pedreiro, para ele lá nessa obra, não bastasse isso, agora a gente está se deparando aí com um dossiê falso que está sendo montado, a gente já tem conhecimento disso, um dossiê falso para alegar que esse pedreiro não estaria lá. Né? Ele mesmo disse, né, o áudio que eu estou encaminhando agora, senhor presidente, através desse requerimento, se vocês pararem para ouvir esse áudio, e gostaria que vocês ouvissem, com, né, quem tiver, que é a primeira vez que eu estou abrindo acesso a esse áudio. Lá vocês vão ver com a tranquilidade com que a abordagem foi feita, maior tranquilidade, o secretário foi numa rádio dizer que os policiais ameaçaram os servidores, desceram com arma em punho, ou seja, acusou os policiais de coagirem os servidores. Isso não aconteceu, o vereador Joel estava lá comigo, sabe disso, em momento algum isso aconteceu, né? Em hora nenhuma eles foram ameaçados, né? Contaram as coisas espontaneamente, às vezes coisas que a gente nem perguntou, né? E disse lá com todas as letras, exatamente o que está acontecendo agora, o que aconteceu hoje com o Alexandre e o que eles têm receio. E que todo mundo sabe aqui o que acontece, que é a intimidação que o secretário de obras faz com os servidores. Ele está usando do cargo dele, ele está usando do cargo dele para montar esse dossiê falso e para intimidar testemunhas dentro da Secretaria de Obras. Então, prefeito, vai para você o pedido. O senhor disse na reunião lá com a gente, aí até... Aqui, vereador Tiago, justificando as suas palavras aí, que na hora até me fugiu, quando você disse que o prefeito realmente falou que pediu à procuradoria para acelerar o processo e tentar encerrá-lo em 35, 40 dias, ninguém lá concordou ou discordou com ele. A gente tem que aceitar, porque não cabia a nós, né, aceitar ou não. A gente tem que concordar quase que forçadamente. Mas, repito, já disse isso aqui outras vezes, das outras duas, três vezes que eu comentei o assunto. Vários secretários, diretores foram exonerados dos seus cargos por diversos motivos e nenhum deles, em nenhum momento, teve direito de defesa. Nenhum deles. Todos foram exonerados por faltas graves. Algumas menos graves do que esta, algumas com relação à vida pessoal, que foi o caso do Éder que eu citei aqui, que não tinha relação nem com a administração pública, e mesmo assim ele foi exonerado sem direito de defesa. Então hoje, como eu disse aqui até na leitura do justificativo do requerimento, estão completando 29 dias do episódio mais triste, triste, sujo e nojento da política recente em Bicas. Sem que a administração tome uma atitude séria e enérgica sobre isso. Com relação ao Ministério Público, a gente sabe que tem as demandas, como o Diego lá colocou, é uma situação que vai demorar, dependendo de justiça, e fica aqui os parabéns, vereador Diego, pela sua postura em relação à questão da CPI, entendo as ponderações do vereador Tiago, mas fica os parabéns à sua postura, porque eu e o vereador Joel, a gente já fez o nosso papel, mas acho que a Câmara precisa dar uma resposta para a sociedade, e a Câmara tem instrumentos e ferramentas para isso, porque se depender da administração, ela não vai dar essa resposta. Já está dando mostras de que não vai dar essa resposta. Está permitindo que as testemunhas sejam coagidas, agora sim, coagidas, pelo secretário de obras, dentro da Secretaria de Obras, chamando as testemunhas para reuniões, pressionando elas diante de advogados, para que elas mudem seus testemunhos. Então a Câmara tem condição de fazer um processo isento com relação a isso, né, independente de qual vereador participe dessa comissão. Fica aí esse comentário e fica tristeza para a população da nossa cidade pela vergonha que essa administração está fazendo todos nós passarmos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Votação, requerimento número 15 do vereador Aloysio. Os vereadores que aprovam continuam como estão. Aprovado por unanimidade. Vamos agora para moções. Em discussão, a moção número 6/2019 do vereador Aloysio. Vereador Thiago.
Eu não conheço, mas assim, eu por ter trabalhado no SAMU, eu acho a profissão de bombeiro uma das mais fantásticas que a gente pode ter. O bombeiro, ele é sem explicação o serviço que esses caras fazem, que eles prestam, e muitas pessoas viram isso na televisão, ainda tem bombeiro lá procurando. E eu trabalhei no SAMU em Leopoldina, a gente tinha uma base junta do bombeiro e do SAMU junto lá, atender, trabalhar naquela BR lá, não é brincadeira não. Então assim, fico os parabéns pro, como é que é o nome dele? Márcio. Fico parabéns pro Marcos aí e outros bombeiros aqui que a gente tem na nossa cidade também, que é uma profissão das mais belas que existem aí no nosso país. Tá? Obrigado. Só isso.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereador Diego.
Também estou com o vereador Thiago. Gostaria de parabenizar a sua postura, vereador Louro, porque o sargento Marcos é um cara que sempre mostra serviço à comunidade. E até, me parece, na legislatura anterior, você deu um troféu menção honrosa, ou cidadão honorário, não sei, para ele. Menção honrosa. Pois é. Está de parabéns por mais esse empenho no trabalho lá com as vítimas de Brumadinho. Parabéns mesmo. Se eu possível assinar, tá? Obrigado.
Mais alguém? Em votação, a moção 6/2019. Vereador Louro.
É só para agradecer a palavra de todos os colegas, concordar com as palavras do vereador Thiago. Eu nem diria que é uma das mais, Thiago, na minha opinião, é a mais, porque esses caras se arriscam todos os dias por pessoas que eles nem conhecem, não sabem nem quem são. Então, assim, eu acho fantástico. A condecoração que eu dei para ele, Diego, foi até uma menção há 2 anos atrás, salvo engano, né? Foi na legislatura passada. Foi até por um salvamento que ele fez quando ele estava de folga no Rio de Janeiro, na praia, e uma moça se afogando e ele se jogou na água. É o que eu falo, o cara se coloca sempre em risco, né, para salvar a vida das pessoas. Eu acho fantástico. Então, não só ele, como todos eles seriam merecedores, mas como ele é nosso conterrâneo aqui, fica essa colocação, e todos os vereadores que quiserem assinar, fiquem à vontade.
Obrigado, vereador. Está em votação a moção 6/2019 do vereador Aloysio. Os vereadores que aprovam continuam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito o primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao final da ordem do dia, com exceção do novo vereador Rafael Cândido Aquino, já justificado anteriormente.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião.